Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 13, o último episódio de The God of High School. Meu Deus, é difícil, cara. Eu tô errando no final, mas tudo bem. E eu sou o Thunder e eu vim ver o macaco.
Eu sou o Rafa e não fui o Guiô, mas acaba com o macaco.
Eu sou o Thiago e pega o macaco, macaco.
O macaco. Mas relaxa, gente. Macaco não é gente. Literalmente não é gente. Mas, cara, estamos no 13º episódio. Estamos no episódio final. Depois de 1 bilhão de cortes, 1 bilhão de aceleração pra contar essa história. E eu só posso dizer uma coisa. Que final bacana, cara. Que final que chega ao ponto que deveria ter chegado.
Vamos começar com partes. Que história, mano. Aceleração pra contar essa luta.
Exato.
Que história.
A história,
é,
né?
É que nem saiu. Demitiram o roteirista e contrataram mais um animador.
Mas então, essa é a grande pegada. É a narrativa emergente. Essa é bagulho de The God of High School, cara. A história é a porrada.
Isso aí é a toxicidade, cara. Isso aí é o que vai destruir as franquias daqui em diante, se alguém levar esse negócio a sério, mano.
Olha, Michael Bay não gostou.
Não
concorda.
É muito melhor assim.
Michael Bay não concorda, cara. Porque assim...
Diga. Mas aí que tá, mano. Michael Bay não concorda. Quando foi a última vez que tu viu um filme dele mesmo, hein?
É porque é meme.
Ah, o cara já foi cortado de cena, mano. Porque esse negócio não dá certo, irmão.
Então, peraí. Eu tenho minha carta virada pra baixo aqui. O filme de John Wick. Pronto. Resolvido.
Mas ainda tem uma... Mas John Wick tem história, mano. Tem uma história ainda que é... Na verdade, é bem explicada ainda ao longo do tiroteio,
você não precisa ter diálogo expositivo falando... Oh, não! Eu ainda tenho mais 3 balas! E eu preciso acertar essas 3 balas! Uma no ombro pra conseguir desarmar, outra no joelho pra ele perder a locomoção, e a outra na testa pra eu executá-lo com perfeição. Não existe isso em John Wick! Não existe!
Eu lembro de um filme de John Wick que ele tava pensando isso aí, mano, em primeiro plano, hein, velho? Não era exatamente essas palavras, mas tinha o mesmo intuito.
Tinha o intuito de fazer isso antes da luta, não no meio dela. Não fazer uma foda flashback no meio da luta porque você lembrou do balancinho. Não é isso. Não é explicar pra você a composição da pólvora, porque se você não souber a composição da pólvora daquela bala, você não sabe se aquela mata poderia. Se aquela bala poderia ser letal pra matar a pessoa. Battle Shonen faz isso!
Mas tem que falar a composição, mano, pra parecer mais real.
Parecer mais real, é. Imagina filme norte-americano explicando a composição da bala e a fabricação da arma pra ver se é letal aquela porra daquele tiro. Vai tomar no cu, irmão.
Depende, se for um cenário diferente dos animes americanos, né? Se ele fosse passar, vamos supor, Cowboy versus Aliens, tá aí. Cowboy versus Aliens, tá aí. Os caras não têm tecnologia. Aí a história foi bem explicada por causa disso. E tinha todo o tempo o cara explicando o que era aquele revólver na mão do cara, que era o revólver alienígena.
Puxei um
que faz sentido o cara explicar a pólvora, velho.
Nossa, irmão do céu. Sabe o que é o pior de tudo? É isso que eu ia falar. Tipo, eu não posso nem me embrenhar muito nesse tema ou nessas analogias, porque de fato eu não assisto muitos filmes. E, de fato, cara, eu mal assisto filme, pra falar a minha verdade. Então, eu não tenho nem um catálogo muito grande de fazer referências. Mas o que eu posso fazer? Diga.
Eu assisto os mais hypados, né, mano? Os mais hypados eu dou sempre uma olhada.
Não, de fato. Mas é aquele negócio. Tem coisas que eu consigo pescar que elas simplificam um exemplo. Que, por exemplo, eu penso em qualquer filme da Marvel. Sabe? Você não precisa saber muito até onde o poder do cara vai. Ah, ele tem o poder de dar soco forte. Ah, beleza. É isso aí. Tá bom. Se o... sei lá, Pantera Negra, que faz pouco tempo que eu assisti. Ah, você tem o puta, qual que é o nome do bagulho lá? O mineral lá? Ai, qual que é o nome do negócio? Da Mantio? Não, é o... Vibranium, eu acho.
Vibranium.
Você precisa saber a composição técnica do Vibranium e cada meticulosidade do que ele pode ou não fazer?
Eles não sabem, por causa que é um material extraterrestre.
Não, mas quem...
Que ele é o material mais forte da Terra no momento.
Não. Eu tô falando da sociedade que mexe com o Vibranium. Eles sabem.
O Wakanda?
O Wakanda sabe o que que é.
Eu acho que ele não sabe o limite.
Vai usar a porra do negócio pra fazer uma super sociedade tecnológica e aprender a desativá-lo pra fazer transporte e não saber como usar?
Não tô dizendo que eles não sabem como usar. Dizendo que eles não conhecem cada detalhe do limite do material, mano. Não. Eles devem saber só o básico, porque era o que a tecnologia oferecia, entendeu?
Mas, cara, eles têm que saber, tipo, muita coisa pra fazer o que eles fazem. Pra fazer a armadura do Pantera Negra, tipo, você tem que ter um grau de conhecimento daquilo lá, é insano. Você não vai fazer nada. Ah, eu, de repente eu fiz aqui. Ah, você vai morrer de câncer por causa da radioatividade dele, mas você vai ter superpoder? Olha só, sucks pra caralho. Não,
mas,
né?
Mas é que tá, pô, o superpoder do Pantera vem daquela flor que ele come, não da armadura. A armadura só protege ele.
Eu sei, Thiago, eu sei, mas eu tô falando que eu tô querendo dizer que a tecnologia que eles usam tem um limite, eles sabem o limite ou eles sabem a funcionalidade e os processos de fazer isso funcionar, porque senão não teria aquela super tecnologia. Então, assim, eu não preciso entrar no filme de Pantera Negra e ficar, peraí, ô irmã aí, explica pra mim, meticulosamente, o que que esse material faz pra eu entender que ele protege de bala. Tipo, não é isso. E, cara, é uma coisa que geralmente se aplica muito a animes. Eu não tô falando que os animes fazem errado isso. Eu tô falando que The God of High School quebrou esses processos e o pessoal tá puto por conta disso. Ele não precisa me explicar o poder do macaco. Ele precisa me mostrar o poder do macaco. Ele não precisa me mostrar o poder do Sephiroth. Me explicar o poder do Sephiroth. Ele precisa me mostrar o poder do Sephiroth. Eu não tô aqui em The God of High School pra ficar tendo explicação de poderzinho. Porque não é a proposta. Não é isso que eles querem fazer. Eu quero ver a porrada. Eu quero ter o impacto da cena e o impacto das resoluções sendo feitas através da ação. E é isso que ele faz desde o primeiro segundo em The God of High School.
Mas é isso que eu bato, mano. Se tu não tiver profundidade, se eu não souber o que tá acontecendo ali, se eu não souber o limite do macaco, como é que eu vou acreditar que o macaco vai ganhar daquele cara, mano? Como é que foi a catarse emocional pro macaco aparecer? O Sephiroth jogou uma lança no guerreiro. Aí eu pensei, porra, não, bacana, o Day, ele é o tipo de cara que sacrifica, tá bacana, isso aí tá o Dream. Tem dois takes depois que acaba o flashback que mostra o macaco lá, o Day tá andando e nem a roupa furou, tá ligado? Eu falei, caralho, que porra de catarse é essa, mano, hein?
Ah,
é,
e você lembra que existe um negócio chamado Fire Tail, que mesmo explicando ainda faz esses mesmos processos e pior.
Não, mas aí, Fire Tail não faz pior, mano, não faz.
Não faz pior, não faz pior.
Não faz. Mano, faretei, o cara pegou um arrombão no estômago lá e ficou no chão a luta inteira. Depois que o Natsu matou aí, ele levantou, porque aí faz sentido ele levantar. O Katase já passou, o cara já morreu mesmo. Então, tipo, os poderes que ele tirou do cu tá aí, tá ligado? Tá valendo a pena, entendeu? Ah, o cara tava no chão, tá ligado? O cara tava no chão e sangrando. Aí o cara nem rasgou a camisa do guerreiro, o cara despertou o poder do Kong, meu. E eu nem quero falar como esse poder foi embora, tá ligado? Que eu não faço a mínima ideia. É, entendeu? Que é um take, ele tá com o bastão e as nuvens formadas, no take seguinte o bastão entrou no... Meu Deus, eu não vou falar.
Eu só quero aproveitar e dizer que a lança não perfurou o Han, até porque primeiro não teve sangue, segundo mesmo que perfurasse, o Han tem poder de cura.
Uhum. Que ele não mostrou em nenhum momento, ele usando em si mesmo, né?
Tem o cu, porque ele fez episódio passado, Thiago!
Thiago. Ele usou no cara, e tipo, o cara ficou em volta de uma bola d'água. Ele ficou em volta de uma bola d'água aí, que eu não vi, mano. Passou algum take aí, pode passar o anime todo aí, Renan, tu vai ver. Na hora que ele transforma o Kong, tem o take da lança lá que eu acredito que deve ter perfurado ele, né? Acredito eu, entendeu? Não tem certeza, não, porque não sangrou e não furou nem a roupa, tá ligado? Take seguinte, ele tá em pé, bozão do lado da mira e falando, caralho, meu.
Foi só uma proteção mesmo, porque tanto no efeito sonoro, quanto na apresentação da lança acertando o Han, não tem perfuração.
Então por que que ele fala todo como se tivesse algum problema ele ter sido perfurado, hein? Ele fala...
Eu acho que é mais porque, sabe, o Mori tá fudido e a Miriam não ia dar muito jeito. Ele falou, deixa que eu tento resolver, vocês fujam.
Não, mas é o jeito, cara, mas aí que tá, o jeito, mas tá, o jeito que ele falou não era, não dava a entender isso, mano. Se ele falasse gritando, até entendia. Mas não, o cara fala, fujam. E como eu tô te dizendo, como eu não tenho noção do poder da porra do Sephiroth aí, eu não tenho a ideia de que, tipo, o negócio tinha que sangrar, ou ele acertou direto na alma do cara, ou ele é um deus e por isso a lança faz um outro efeito aí que não é físico, é mais forte que físico. Não tem como saber, mano.
Mas nem eles sabem.
Não tem. Nem o Sephiroth sabe, porque
nem
ele acabou.
Nem o Jaré sabe.
Não, o Sephiroth tinha que saber, foi ele que usou,
caralho. Caralho, o Thiago, ele acabou de despertar o poder ali, como é que ele... Mano, Thiago, peraí, vamos lá. Calma, vamos ser coerentes, tá? É um anime que mostra um personagem que tem um power level a mais, e a partir do power level a mais dele, que ele não sabe ou não tem uma noção real do que é aquilo, parar pra te explicar a wikia do seu poder, é estúpido. É estúpido. Tipo, o que
ele parar pra me explicar o poder dele agora tem a ver com a lança não fazer nada com o guerreiro, hein?
Cara, você dar o benefício do não saber e deixar a cena rolar, ela é muito mais intuitiva quando ela precisa mostrar algo que ele não vai contar pra você. Porque você pode ter, inclusive, a percepção da cena. Aí eu já vou começar a bater um pouco mais em âmbito de próprio enquadramento e filmagem. Quando o Han é acertado, você tem a visão de frente dele, da lança, sendo atravessando ele atrás. A lança é uma lança vermelha, que brilhante, que induz que ela seja algo mágico, algo não físico, né? Por conta da própria estética dela. Você tem a visão da mira e do Mori olhando o Han sendo tomando a lança. A gente não sabe qual é o dano, a gente não tem noção. O próprio Han não sabe quais são os danos que ele tomou, porque ele simplesmente se jogou na frente, e é o que a cena mostrou. Então ele mostra a cena num âmbito de não explicar qual foi o dano, mas foi um impacto emocional que aquilo foi feito pelo Han proteger os seus amigos e a lança acertar ele. E eu não tô fazendo nem malabarismo argumentativo aqui, eu estou falando que a cena mostrou, tipo, pelo enquadramento que ela teve, porque quando atravessou e ela só perfurou e acertou o Han, você teve um furo, não teve sangue, não teve nada que mostrasse que aquilo teve algum tipo de dano colateral ou alguma coisa que tenha feito, não foi tipo um certo Neji, né, idiota inclusive, né, muito idiota, e aí você tem o foco no rosto e na fisionomia dos personagens pra criar o impacto correto pela percepção que aqueles personagens estavam tendo em cena, ou seja, toda a sequência de ação não é para endossar o dano que o Han teve, ou pra mostrar o quão perigoso é aquele ataque, o quão forte é aquele poder, é pra mostrar o terror e a preocupação dos seus amigos, né, do Mori e da Mira, vendo o Han sendo atingido, e dele falando pra eles fugirem, pra ele ser esse escudo de carne, e isso que faz todo esse impacto emocional. Os enquadramentos nos diz isso, o storyboard nos conta isso, não é o roteiro contando, não é o roteiro explicando que, olha, essa lança é feita de energia radioativa que vai acertar ele e vai ferir um órgão ali e ele vai morrer. Não é isso. Pode ser conversável em outros aspectos, em outras cenas. De cenas de violência, como a gente já teve, por exemplo, o cara do Jaré mastigando o maguinho várias vezes. Isso daí a gente pode questionar até o âmbito e o poder que aquele... a ação daquele poder. Até onde ele chega usando aquele poder. Não nessa cena. Essa cena a gente vê que ela está sendo fomentada para criar a dor e a impressão de dano, né, de desespero, de ver o amigo dele sendo perfurado por um cara que ele tá lutando. E aí você tem todo a catarse, o clique pro macaco vir. Então, tipo assim, é muito mais pelo clique, por aguçar esses sentimentos do que de fato mostrando o Han morrendo e fazendo, olha, ele morreu. Olha, vamos fazer toda uma construção de cena pra falar, ele morreu. Não é isso. Não é isso que o diretor está montando, não é isso que o storyboard está fazendo, e é isso que eu tô interpretando que o negócio de Raizu tá fazendo. Tanto que eu realmente falo pra quem não entendeu ainda muito a ideia de The God of High School, vê o making off. O making off é basicamente o diretor falando, cara, tem muito material, tem muita coisa que tá acontecendo aqui, a gente não tem tempo pra fazer isso, tudo isso, então a gente vai reduzir a percepção do roteiro, reduzir as informações do roteiro das formas mais visíveis e em primeiro plano através da ação. E isso é uma escolha inteligentíssima, porque se você pegar e respaldar The God of High School clássico em cima desse ponto, essa obra é genial.
Bem, se tu tá dizendo, né, mano, eu desisto. Aí é só continuar aí.
Não, cara, eu não tô dizendo que você tá errado. Eu só tô dizendo que é a percepção que o anime tá passando, entendeu? É isso que ele tá mostrando. E é isso que eu tô comprando. Se o anime estivesse mentindo pra mim, beleza. Como, por exemplo, o Digimon faz. Nossa, o Digimon é craque em fazer isso.
Coitado do Digimon, já passou isso.
Meu amigo, como o Digimon tá mente pra gente? Mano, é um Saul.
Tá mais tiltado do que eu, mano, com o The God High School com o Digimon, mano. Para com isso, velho.
Porque eu tenho muito motivo pra estar tiltado.
Só que Digimon sabe... Digimon não sabe fazer. God of High School sabe.
Exato, exato. É diferente de ele estar se contradizendo quando ele faz isso. Mas, de novo, chegar no 13º episódio, onde... Ah, eu não tenho informações sobre o poderzinho. Tá, mas a gente não teve informação do poderzinho desde o minuto 1.
É por isso que eu fico feliz. Desde o minuto 1 eu tava reclamando disso aí, entendeu?
Não, por isso.
E chegar na catarse do episódio 13, eu ainda tá aqui, entendeu? No mesmo ponto.
Você é guerreiro, cara. Você é guerreiro porque você tá bem tentando bater em algo que o anime não é. The God of High School não quer ser o Battle Shonen padrão, onde ele vai esmiuçar cada detalhe de construção de mundo, de construção de poder, de construção recursos mágicos que esse mundo tem a oferecer. Não é isso. Ele tá literalmente falando, olha, existe toda essa base de poder, ocultismo e conceitos que elas existem, elas são funcionais a essa forma e a gente vai mostrar elas funcionando, não explicando. A partir disso, eu concordo com você. Número, gênero e degrau, né, que cabe a pessoa comprar essa ideia ou não. Você, por exemplo, não comprou, mas não é como o anime estivesse mentindo pra você fazendo isso. Ele te falou desde o começo, ou pelo menos, não desde o começo, mas gradativamente dizendo que seria assim. Olha, eu não vou fazer você se preocupar com o poder, eu vou fazer você se preocupar com a ação. Eu vou fazer você ter a experiência da ação, a experiência da porrada, a experiência da batalha. Tanto que reduzir cento e poucos capítulos de explicação para mostrar... 113, caralho. Tipo, eu lembro que, por exemplo, o último anime de 13 episódios que comprimiu tanta informação foi, por exemplo, em Relife.
O que é Relife?
Eu confundi lápis com Relife. Que ali era problemático, porque é um slice of life. E mesmo assim, ainda se saiu muito bem. Mas aqui, ele não precisava fazer isso. Porque ele quer dar o resultado dessas informações. Ele não quer explicar as informações. Então, por isso que eu acho muito interessante isso que o The God of High School tá fazendo. De falar, olha então, gente, vocês querem um... Eu não tô fazendo aqui mais um Battle Shonen usando toda a roupagem e a metodologia de desenvolver batalhas e conflitos dentro de Battle Shonen. Que é fazer esse catálogo de informações onde todo mundo já tá acostumado de receber, né? Eu vou pegar todas essas informações e eu vou ocultá-las, eu não vou conversar sobre essas informações, eu não vou dar essas informações, mas eu vou pegar todas essas informações e mostrar o resultado delas. Os processos não serei eu que darei, será o material original. Porque até onde eu sei, pelo menos isso daí, se eu tiver errado em âmbito geral, podem me corrigir, mas até onde eu percebi, onde eu vi, ele não contradiz nenhuma regra do anime, do material original. Ele apenas não explica essas informações. Mas se você quer essas informações, você vai pro mauá. Você não vai ver no anime.
Cara, sabe o que é pior? Eu peguei pra ler o mauá. Eu li 10 capítulos. Eu ainda não cheguei no 113 que adaptaram. Mas até onde eu vi que foi mais ou menos 2 episódios, ele não contradiz e o anime até faz um bom trabalho em deixar em primeiro plano, ou primeiro plano não, segundo, perdão. Mas deixar em segundo plano as motivações dos personagens. Claro, tem alguns, por exemplo, a trama do organizador do torneio, dele ser senador e coisa do tipo, que ficaria muito melhor se eles dessem uma pequena palhinha, mas a escolha do diretor de apressar esses processos e adaptar as cenas de forma que ela está lá, essas informações estão lá, quem pegou, pegou, é muito melhor pro Gó. Porque, por exemplo, eu ia guardar isso até pro próprio chá de final de temporada, mas numa comparação com o primeiro episódio, eu tirei algumas coisas interessantes sobre a Webtoon como um todo. Primeiro, eu entendo muito porque Webtoons estão fazendo tanto sucesso ultimamente, porque não só porque elas são fáceis de ler no celular, mas elas são dinâmicas. Todos os capítulos têm praticamente, no mínimo, 30 páginas. Os 3 primeiros têm quase 60.
Caraca!
E é muito mais rápido. E sabe o que é pior? É mais rápido de ler do que um capítulo semanal da Jump.
Puta, pode
porque
crer.
Eles são rápidos, eles são concisos. O máximo diálogo muito expositivo que a gente teve mesmo é no primeiro capítulo, com o Jim mandando uma: eu sou um lutador mais forte, eu aprendi com meu avô e papapá. Mas até isso foi conciso.
Eu lembro quando eu lia The Game, é bem assim mesmo.
Uhum. Então, tipo, o próprio anime já tá fazendo uma coisa, só que em larga escala, do que o mangá já faz. Que é, ó, o Webtoon é uma coisa um pouco mais amadora, no sentido de que todo mundo pode tentar postar e emplacar a sua obra. Só que a ideia é que seja dinâmico. Então, vamos manter esse dinamismo e, sabe, no máximo 3 quadros por página, falas rápidas, tanto que acontecem várias cenas num capítulo só, e isso não é um problema. E God of School, o anime, fez muito disso. Nossa, o próprio episódio 2, que faz toda a sequência da mira, da espada da mira, da luta do cara do cara do daquele taekwondo mais bruto e do Tai Chi Chuan, isso aí nos 3, 4 capítulos. Eles fizeram em um episódio. E fluiu muito bem. E é a mesma ideia do que a gente tem aqui. Claro, ele não contradiz conceitos do mundo, mas ele muda processos. Porque tem que ser rápido. Porque ele tem que acabar a temporada, né? Que tem essa divisão em Webtoons, de ser por temporada. Mas de todo o saldo que a gente teve aqui, foi 1000 vezes melhor que em Thorfinn Lodge, por exemplo. Que ou cortavam situações importantes, ou apressavam situações pior, que já são ruins, e ficou mais confuso ainda com a ideia de que tem uma coisa por trás, que na verdade não tem nada.
Olha, puta, cara, você pegou um ponto. Thiago pode até me ajudar nisso. Eu vou invocar o Thiago em modo de ataque. Olha que diferença quando a gente pega em The Tower of God. Em Tower of God, não tem o D. God of High School e Tower of God me confunde. Meu Cloyster não se acostumou ainda. O que eles fizeram? Olha, então, você tem 6 classes. Cada classe faz isso. Beleza, me mostra em cena. É todo mundo balançando espadinha e dando um ataquezinho legal. Tá, beleza. Quando você vai... beleza. Agora vamos The God of High School. Não expliquei absolutamente nada, mas você percebeu que você tem estilos completamente diferentes de lutar entre a Mira, o Jin e o Han. Então, tipo, ele não explicou. Mas você viu que tá, tudo bem. A Mira tem a técnica de espada sem espada. Mas quando ela começa a usar espada, a técnica de espada faz valer a espada. Aí você tem o Han, que é muquetada na cara, e aí você consegue entender que a forma e o estilo de luta dele tem respaldo em cima das ações dele. Ou até mesmo no começo, como o próprio diretor falou, que eles estavam querendo eles contrataram atores reais, né, pra fazer as lutas, e eles desenharam em cima das lutas, porque eles queriam que as lutas tivessem os estilos corretos dos lutadores. E aí eles pegaram alguém que lutava taekwondo e outro, não sei qual que era a outra luta, Take-On. E você percebia pela luta, você percebia que as técnicas deles, eles tinham estilos diferentes. Você percebia que a funcionalidade dos poderes eram diferentes. Por mais que é um estilo diferente de dar porrada, você não precisa me explicar a regra, e depois você vai aplicar a regra não significa nada. É a mesma coisa que você pega Pokémon. Água ganha de fogo. Aí você vai pra uma batalha, o bicho de água ataca água no bicho de fogo, o bicho de fogo não tomba, ele dá uma labareda no bicho de água, o bicho de água tomba, você fala, foda-se a regra, entendeu? É isso que eu quero trazer, que eu vejo que The God of High School tem essa percepção de falar, olha, eu não vou te explicar a regra, eu não vou sentar metade do episódio pra falar, olha, tem essas classes, tem o pescador, tem o outro, cara, nem lembro o nome da porra das classes lá, e essas daqui faz isso, mas tem essas duas aqui que faz basicamente a mesma coisa, aí você vai ver na tela, eles fazem igual, tipo, não faz nada, você não tem tato, você sabe que tem uma classe que fica num cubinho mágico flutuando, e só, aí você tem a classe de arqueiro, de lanceiro que atira a lança, e é isso. Você tem a classe de espadinha, mas é espadinha só. Você tem a classe que solta poderzinho, mas você não vê, você não tem essa percepção em cena, porque qualquer coisa, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Lembra, inclusive, da parte do trono, daquele arquinho lá do trono, que começou, todo mundo se dá porrada, você fala, tá, beleza, quem quer de qual classe? Não sei, o que os poderes podem fazer? Sei lá, Não sei. O bagulho não me soa coerente. Não me soa... Não parece que não tem um sentido dentro dessas cenas que tá acontecendo. Então, foda-se.
Cara, só pra sair um pouco do próprio Top God e falar até mais um pouco da própria webtoon do God of High School, eu digo até mais. Digamos assim que a webtoon fala e mostra. O anime só mostra. Já faz muito, muito acertado por isso. Só que o que o manhwa fala, eu vou ser sincero. No melhor dos casos, sendo muito otimista, eu chamo genérico. Ah, me ensina ruim e o próprio God faz qual é isso em anime. Sim, só que a própria apresentação de diálogo é de fato o que a webtoon se propõe. É amador. Cara, o capítulo da Mira, que é o capítulo 3, você joga essa personagem pra um escanteio tão tosco de estereótipo genérico de personagem feminino em shonen, e é tão maximizado isso, que quase dá vontade de largar, porque é só idiota. Felizmente, eles dão uma guinada perto do final, porque senão era horrível. Mas aí entra nas próprias questões. Dinâmica, próprio anime tem isso, o próprio anime fazendo alterações, não mudando o que essa personagem é, mas cortando esses momentos mais idiotas, e, por exemplo, esses três capítulos servem pra justificar como eles foram chamados. No anime é contando um flashback, e pronto! E não é como se você não soubesse o passado deles, porque eles têm diálogos ou momentos onde eles citam essas passagens. Então não é como se você também fique perdido. Tanto que uma coisa que God of High School faz, e eu continuo defendendo até nesse final, que é, como você falou, ele apresenta, e tá sempre apresentado, então não é como se o poder não faz sentido. Não, se você olhar, ele faz. Pelo menos dentro da coerência do mundo ou do que tá acontecendo, faz muito sentido tudo o que tá acontecendo. Só que você tem que prestar atenção. O anime não vai te falar, ele vai só te mostrar.
Eu tenho essa percepção também que depois que eu comecei a prestar um pouco mais atenção, principalmente em layout, tem muita coisa que ele responde, cara. Muita coisa que ele responde. Tipo, é um trabalho tão bem feito de direção e de layout, e principalmente storyboard. Cara, storyboard do God of High School é insano. É insano. E eu só consegui ter essa percepção nos 45 do segundo tempo.
É absurdo. Cara, o Thiago até brincou. Pô, a gente bateu o Digimon e já foi a base dele. Uhum. Só que, cara, compara o próprio storyboard. Storyboard de Digimon, eles falam, vamos resolver isso. Como? Ah, vamos bater mais forte e vendo o que dá. Mas vocês não falaram outra coisa? Não, só vamos tentar bater de novo. De repente dá certo. God of High School, você pega a própria luta do Yuppie com o Mori no episódio 11. No momento em que o Yuppie vira a raposa, a luta já tem um teor totalmente diferente. Essa própria luta, no momento em que o Jigel vira aquele monstro bizarro, já tem um teor completamente diferente, a forma como eles atacam. Aliás, é até bacana o próprio layout, a montagem da situação, que eles praticamente estão admitindo, a gente vai morrer. Mas a gente vai morrer literalmente lutando. E olha a quantidade de cena. Eles estão ali prontos para morrer. Diferente do Mori no modo Goku poderoso dele, que ele tava apenas com raiva querendo descer o Jaré de porrada.
Uhum. Tanto que tem uma dualidade muito legal nesse finalzinho, que é o começo é a música, é a luta trágica. E depois é a luta da redenção, sabe? Quando começa a tocar a trilha sonora e a coisa tem um viés mais heróico, ele tem um heroísmo meio trágico. De, olha, a gente vai se apoiar até o final. A gente vai se apoiar e morrer junto. A gente vai literalmente ir pra cova junto, porque nós é brother. E tem esse ar, tipo, de gosto, desse ar de proximidade com o personagem, esse ar gostoso entre você ter esse ápice do heroísmo de vamos morrer, mas vamos morrer lutando. E não que, de fato, eles precisassem morrer. Mas esse entendimento desses personagens nesse momento de companheirismo, e o companheirismo, o ápice do companheirismo deles é aceitar a morte pra derrotar o mal maior, é legal. Tipo, funciona. Não que o roteiro respalde isso como, eles vão morrer. Não, é como a visão da cena foi montada. E não é contraditório. É apenas uma percepção da cena. Assim como eu tava falando, a percepção da cena do Han tomando a lançada não era a percepção da cena de o Han morreu e vamos mostrar em cena ele morrendo. Você vai comprar que ele morreu. Diferente da cena do cara sendo comido pelo jacaré. Do mago sendo devorado pelo jacaré da primeira vez que eu falei. Não, aí foi de base. Mas depois eles explicaram. Então, isso eu ainda passo pano. Eu ainda passo pano.
Tanto que quando ele realmente foi devorado, ele se mostrou naquele monte de almas que o Jared tinha.
Uhum. E ainda assim, quando ele de fato foi arrancado, cortado ao meio, a cena mostrou. Então você vê e fala, fodeu. E quando perdeu o bracinho e perninha dos amiguinhos do Ippio também, a mesma coisa. Perdeu. Ah, mas vai recuperar. Uma coisa de cada vez. Se existe recursos pra ser recuperados, aí depois a gente vai colocar. Tanto que o próprio final, cara, eu acho tão simples, mas tão coerente esse finalzinho aqui, que é, olha então, deu merda, morreu uma galera, a gente já não tem como recuperar quem morreu, mas a gente pode resetar as merda que deu, pelo menos pra quem sobrou. Então cura todo mundo. É simples, é prático, é funcional, é bobo, mas funciona naquele momento. Funciona pra esse pretexto que aí The God of High School não vai querer. Ah, peraí, vamos pensar na cidade, vamos restaurar a cidade inteira, vamos pensar nos problemas socioeconômicos, culturais, sociais que esse negócio pode ter aqui? Não. Isso daí não importa. Não importa.
Mas sabe o que é pior? Ainda assim, esse é um tipo de recurso que, dessa forma, é bem utilizado, pelo menos ao meu ver. Porque, vamos lá, primeiro, dessa forma, não é que não existiram consequências, mas as consequências que dá pra ser revertidas, como, pô, o cara tá vivo, mas ele tá sem braço, a outra tá sem perna, a outra tá com a perna quebrada. Dá pra resolver. A gente resolve isso agora. E vamos combinar que, beleza, a cidade explodiu tudo, mas dá pra reconstruir. Eu acho que não dá pra crescer um novo membro, mesmo com a nanomáquina.
Mesmo que dê, ainda foi colocado alguns limites pra gente, sabe? Ainda, ainda foi colocado que isso daí não pode ser usado a esmo a qualquer momento. E tem um processo que a gente não sabe exatamente, mas também não é importante pra gente saber as minúcias dessa tecnologia e o modo de utilização dela. Porque, bem, o mundo chega em pontos que eu não preciso questionar, porque isso daí não é vital pra resolução de algum conflito. Uhum. Então, não, eu deixo.
Coisas que não são importantes para esse momento são deixadas de lado, obviamente, mas elas não deixam de existir. O próprio Park comentando que ele já vai dar o próximo passo para essa trama mais política que God of High School vai ter agora. Eu não sei como vai funcionar, mas já temos uma direção, pelo menos por parte dele. A própria ideia da outra aparecendo, dando as direções para o grupo do Yu-Pio e recuperar esse fragmento da chave, já temos também uma direção. O próprio Mori também tendo o que fazer pelas memórias do Rei Macaco. De novo, temos uma direção. Então não é como se o final acabou e, pô, acabou esse arco, não há consequências, não há continuidade, acabou. Não, você tem já outras formas de continuar essa história, você já tem os problemas citados, o nível de perigo que a gente já tá nessa situação, né? É bem costurado, consistente esse arco como um todo. E dá um gancho interessante até pra um próximo, uma próxima futura segunda temporada, sem precisar mesmo da cena pós-créditos. Já funciona muito bem.
Uhum. Tanto que eu quero até dar mais um exemplo, como as próprias nanomáquinas, elas não são vitais pra resolver nada. Como, por exemplo, um certo outro anime de ninja que o protagonista ele consegue fazer clones dele mesmo, e depois que ele começa a ter algum cargo político, ele para de usar os clones pra fazer os trabalhos que ele poderia fazer, porque por algum motivo ele não sabe mais usar os clones. Aí ele tem que trabalhar por 10, mesmo ele podendo virar 10, mas ele não vira. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu não vou entrar.
Eu não vou nem entrar na questão do contexto que ele tá muito mais de boa que a outra que tava na época de guerra, mas tudo bem.
Pois é, sabe? Eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, são coisas que a visão seletiva que The God of High School faz você ter na obra funciona. Funciona porque ele não... Ele a todo momento, ele tá te direcionando pra o que ele quer te mostrar. É a mesma coisa. Eu não vou ficar me preocupando com personagens da porra de Velozes e Furiosos. É isso que eu quero. Não é isso que a história é sobre. Eu não vou ficar preocupado com problemas sociopolíticos e econômicos em Transformers. Não é isso. E mesmo sendo péssimos exemplos, aqui em The God of High School é um excelente exemplo de eu vou minimizar as informações, mas eu vou fazer as resoluções fazerem sentido por elas mesmas. Ah, mas aí, Thunder, eu não sei exatamente, eu não entendi alguns pequenos detalhes que ficaram ali. Vai pro Mauá, é simples.
Eu digo até mais, você não entendeu? Reveja, porque provavelmente...
Tem Tem disso. Tem muita construção de cena que te mostra muito sobre o que ele tá querendo dizer, sabe? Então, exercitem o poder que vocês conseguiram em Oregairu pra aplicar em The God of High School, que vocês serão recompensados. Acreditem se quiser.
Eu, pelo menos, me sinto muito recompensado e é um anime único. O World of School é único não só pelo nível de produção, mas pela própria proposta dele. Vamos ser fuação e vamos levar isso a sério. Vamos te mostrar muito. A cena tá dizendo isso. Eu não preciso te parar pra te dar metade de um episódio de diálogo expositivo que, de repente, não vai significar nada porque, de repente, é só uma piada. Fire Force! Mas aqui tá muito melhor apresentado, sabe? É único. Ele não foge para esses momentos, digamos assim, covardes de eu não sei explicar, então vou te dar mais fácil. Não, eu vou tentar. E se acabou não funcionando, é um erro, não vou, continua sendo um erro, mas ainda tenho excelentes momentos. A luta, pra mim, dos dois ápices de God of High School no anime, a luta do Han com o Mori e a luta do... ou melhor, toda a sequência do episódio 10, que foi um excelente exemplo de como fazer montagem e mostrar.
Uhum. Eu vou um pouco mais além nesse quesito que The God of High School, ele justifica qualquer coisa que ele faça de bem ou de mal. Você consegue entender por que que ele chegou naquele ponto sendo um defeito ou um acerto. Porque quando você tem um defeito em The God of High School, algo que não é contado, algo que não é mostrado, algo que parece superficial, você pega uma sequência pra você conseguir fazer uma percepção da cena, que ela pode te responder por que que ela foi estranha. Cara, o próprio episódio da Mira, do casamento, se você parar pra pensar, tem muita coisa ali que você fala, pô, isso daqui é só idiota, e você percebe por que é idiota, e você fala, tá, tem uma justificativa pra isso ser por falta de tempo, por não ser o foco da narrativa, por ser algo super existente apenas na novel, na obra, né, no manhwa, e isso tem que ser adaptável porque isso gera algum tipo de conexão com a lore do personagem, que pelo mangá, pelo anime, isso é menos relevante, porque as histórias dos personagens são mais irrelevantes do que a própria ação, então a motivação vem pela ação, é o que o diretor falou e eu discordo um pouco nesse aspecto, que é a motivação gera ação. Não, a ação gera motivação. É o que ele fez aqui, é o que ele me fez eu entender desde o começo. A ação gera motivação. Então, em alguns momentos que ele invertia esse processo, ficava meio estranho. Tanto que, por exemplo, episódio dele pegando, caçando a espada e tal, foi legal, foi bacana, mas eu não me importei com aquilo porque eu estou me importando com aqueles personagens por conta dessa cena. Aconteceram coisas antes que chega nessa cena, eu me importo, porque isso complementa, isso não é um fator crucial pra eu entender e perceber personagem, isso daí é um a mais pra eu continuar dentro daquele personagem, ou comprando aquele personagem.
Eu diria até mais, eu diria que um momento desse, por exemplo, ele é uma conclusão do que a gente teve do primeiro e do segundo, porque supondo que se eles de repente se encontrarem, de repente caiu a espada, de repente a gente se ajuda, de repente é amigo, é mais idiota do que todo o processo que eles tiveram de pequenas conversas até chegar a esse ponto.
Uhum. Tanto que o próprio, que a gente ia falar, pô, mas de repente eles são amigos através da porrada? É. E ele é cara de pau de fazer isso. Eu não vejo problema.
Cara, a Mira teve que dar um diálogo expositivo pra falar, gente, somos lutadores, a gente fala com os punhos.
Ela tem que falar, então, você não percebeu isso, que isso daqui é um Battle Shonen, as coisas funcionam na porrada? Então, quando eles tentam justificar alguma coisa que a gente já... os outros animes também fazem a mesma coisa, você fala, tá, por que que eu tô reclamando isso aqui em Go, então?
Hã? Que faz a análise de uma forma muito melhor.
Que chama eu menos de idiota quando ele fala que o poder da amizade está ali, e agora a gente é brother porque a gente se bate, e ele faz isso de uma forma muito mais direta e honesta. Então eu falo, pô, legal, se você tá pegando todo um legado de aceitação de todo um gênero, que é o Battle Shonen, e você tá fazendo isso da forma mais mastigada e direta e honesta possível, eu aceito. De fato, eu aceito. Então, cara, por isso que eu falei, eu pelo menos vejo muito que os erros, os momentos mais baixos de The God of High School, eles se justificam. Eles têm uma linha pra você racionalizar se aquilo faz sentido de existir ou não e por que que aquilo aconteceu. Eu acho muito legal, e eu tento, pelo menos, em todos os animes que eu vejo, entender o porquê que ele errou, ou por que aquilo é um erro, ou por que que aquilo não é bom. E quando The God of High School, pelo menos, se propõe, ou eu consigo entender um erro pensando em alguns processos pelas próprias informações que ele me dá, cara, isso daí eu acho incrível. Porque justificar erro é difícil. E The God of High School faz.
Não só isso, eu quero terminar até meu ponto sobre o próprio God of High School numa coisa que eu acabei vendo. Por conta dessas alterações, a gente até viu o making of, né, de God of High School, onde o autor se sentiu... sentiu feliz nessas alterações acontecendo pra deixar mais dinâmico e a obra dele acontecer. O diretor até falou, não, normalmente é difícil isso acontecer, mas ele foi muito mais aberto.
Uhum.
Eu vi algumas pessoas comentando, não no chat, não por aí, ou não por aqui, né, no círculo, mas pela internet adentro, de que isso, na verdade, era meio mentiroso, porque normalmente não se tem liberdade pra falar esse tipo de coisa. E eu estou aqui pra dizer, mentira, porque você tem, por exemplo, um exemplo desse ano que aconteceu, foi a Hiro no Sora. O que não faltou foi momentos do autor no Twitter ou em outras mídias, pedindo desculpas e falando como a adaptação em anime era lastimável. Lastimável. Ou até mesmo o estúdio era o Geomedia, falou, eu sei que tá ruim, mas é Geomedia, não tem o que fazer.
O que o Rafa tá falando aí é verdade mesmo.
Nossa senhora, irmão.
Sério mesmo?
Por quê? Você tem até exemplos, até de um caso mais famoso, por exemplo, que é Index, que o autor e o editor já falaram, queremos tirar Index da DCTF ou mesmo fazer um remake. Recusaram, mas já dá pra ver o desgosto que eles têm pela própria adaptação. Então, claro, a editora ou seja lá quem for, vai pedir, dê uma maneirada no que você vai falar, mas não é que eles não tenham a liberdade de se expressar. E quando você tem, por exemplo, o autor de Go se expressando como o próprio autor de Log, você tem todo o direito de adaptar a minha obra, que eu quero ver como ela vai ser adaptada em anime, eu quero ver essa adaptação, é muito mais rico e prazeroso, tanto para o próprio espectador ver uma experiência nova, que eu recomendo que vocês tentem aceitar e ver Go em anime como Go em anime, do que ficar preso a coisas minuciosas de, mas não teve isso que tinha no mangá, portanto é inferior. Não é bem assim que funciona, gente.
E também, pra ser justo, quero fazer um exemplo inverso, que não é o melhor exemplo inverso, mas é um exemplo inverso bom, que é o próprio diretor de Saô falando que tem coisa muito desnecessária que o Kawahara faz. Mas aí ele vai lá e faz pior. Então, aquele negócio. Eu entendo o seu ponto, mas
são, que você... São fetiches diferentes, mano. Só digo isso.
Tá. Entendi. Pois é. Ai, caralho. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Não quero. Mas, enfim. Esse ponto acontece. Acontece. E são coisas que não são ditas. Mas deve ter muito autor que deve ficar puto com a adaptação que aconteceu com anime, ou muito diretor ou roteirista que pega umas obras que fala, mano, isso daqui é uma bosta, eu vou ter que trabalhar porque é o meu trabalho. É que nem apertar um botãozinho pra tacar bomba, é só o meu trabalho. Mas, contexto.
Cara, sabe um bom exemplo de diretor que sofre disso o tempo todo? Naoto Hosoda, diretor de Mirai Nikki.
Ele não diz, mas a gente sabe que ele tá escrevendo help em algum momento no olho do reflexo de um personagem.
Não, não precisa, porque quando você percebe, caralho, esse negócio tá extremamente mal escrito, mas a construção de cena, a direção e tudo, todo essa não tá ruim. Então dá pra ver que o problema não é a Steph.
Pois é, né? Tem muito material original merda. E aí a Steph paga o pato. Não sei até que ponto, mas o Gokenji deve ter aí uns dedinhos de problema no material original por ser extremamente datado. Banana Fish sofreu isso, sabe?
Banana Fish sofreu isso bastante.
Sofreu isso, sabe? Por mais que a... É diretora, né?
Diretora.
A diretora, tipo, trabalha, deu sangue ali, tinha coisa que era inevitável, porque era da história e não tinha... Às vezes não tinha nem liberdade de mudar muitas daquelas coisas, mas ver Go, o que foi e a proposta dele e aonde chegou, cara, é recompensador demais, eu espero de verdade que a Crunchyroll banque uma segunda temporada, que traga as mesma galera pra fazer, e façam mais um excelente trabalho que já fizeram nessa temporada. Pode mudar o tom, porque se no próximo arco o tom for diferente e o diretor quiser pegar esse tom pra trabalhar, vai ser bacana, porque ele mandou muito bem. Ele pegou, cuidou com muito carinho, com muito amor. Todo mundo que trabalhou aqui trabalhou com muito carinho e amor, cara, e eu acho isso incrível. E, bem, notas?
Cara... Eu vou pra um... eu vou ser honesto, eu tô entre 8 e 8,5. Porque, por mais que a proposta de que o God of High School se estabelece e ele executa de uma forma incrível, o meu problema é que tem momentos onde essa proposta simplesmente dá uma escorregada e aí você consegue perceber um pouco mais dos problemas desse tipo de situação. Você tem, por exemplo, o episódio 4 da Mira, que foi só estranho. O episódio 8, que foi de tão apressado, deu pra perceber e ficou incômodo. Você tem até o episódio 12, que tem uma cena que eu até esqueci de comentar no chá passado, que teve um momento em que, no storyboard, um velhinho acertou aquele vilão lá, o Amanda, eu acho que é o nome dele, e foi pra cima dele. Logo no take seguinte, o cara já ganhou, já tava com a chave, e não tinha nem sinal do velho. Você percebe, pera, o que aconteceu? E esses momentos que dão uma quebra em God of High School, e entra até, por exemplo, eu sendo chato com como eu fui com o Hanako, só que como ele já tá sacrificando muitas coisas para fazer tudo isso e criar esse momento épico, ele errar nesses momentos se torna um pouco mais severo, porque você já tá sacrificando para fazer isso, e você erra isso, tem um problema. Mas, foi como eu falei, ele ainda é um anime muito singular, muito único, um excelente exemplo de como se fazer um anime de ação, e eu tenho que dar meus parabéns pra Crunchyroll, porque eles normalmente estavam errando muito, no máximo fazendo uma coisa mediana, e agora a gente tem uma coisa que realmente dá pra dizer: isso é um título excelente pra ser Crunchyroll Originals. Esse é um anime que vocês merecem ver e assinar o serviço deles, que eles trazem um excelente anime e uma excelente adaptação.
De fato, cara, de fato. É, pra mim é um pouco difícil, cara, porque eu acho que 8 é pouco e 9 é muito.
Então, 8,5.
Mas eu não dou nota quebrada. Porque eu fico com essa sensação. The God of High School, ele é tão único, de fato, ele é tão único, que é bom ele ser único desse jeito, e eu relevo e aceito e entendo os seus problemas. Ele tem problemas? Bastante. Muito. Principalmente se eu for começar a pegar em âmbito de narrativa. Tem probleminha chato aqui. Mas não é isso que ele quer fazer. Então eu não posso julgar ele para esse âmbito. Eu não posso julgar ele nesse aspecto. E aí eu tenho que ver da parte do que ele se propõe. Quando ele faz aquilo que ele propõe, é 10 de 10. O episódio 10 é 10. Tipo, ponto. Sabe? É o 10, né? Que é o das quatro lutas acontecendo ao mesmo tempo.
É, isso mesmo.
É 10. Tipo, aquele episódio é o ápice de momento de Go. Aquilo lá foi supra-sumo que eles conseguiram fazer e fizeram da uma qualidade insana. Assim como tantas outras batalhas também tiveram esses ápices incríveis de luta. Incríveis de momentos que a obra se entregou àquilo que eles queriam fazer. Cara, aquela luta do Mori lutando, tipo, com tela dividida, dando sequência em dois caras diferentes. Mano, aquilo, cara, velho. É de outro mundo. Então, assim, é bizarro, cara, porque eu acho que eu vou dar o benefício do erro agora e dar um 9 pra ele. Porque se ele quis propor algo tão diferente, que parece estranho dizer que é diferente por ser tão comum, tão banal, é mais uma história de Battle Shonen em ação, mas quando você pega as minúcias que ele faz isso acontecer e como ele faz acontecer, você fala, peraí, isso daqui tá diferente. Tá um diferente bom, tá um diferente novo, tá um diferente que carrega muito dos problemas do próprio conceito do Battle Shonen, mas é bem feito. É aquele negócio, isso é um Battle Shonen, mas é o melhor Battle Shonen ou o ápice do que um Battle Shonen pode oferecer. Então, o melhor que o Battle Shonen pode oferecer, eu posso considerar um 10 dentro da visão de um Battle Shonen? Mesmo que existe uma série de problemas que carrega o gênero, eu acho que eu posso. Eu acho que dentro desse parâmetro é aquela analogia que eu já fiz com a garrafa. Não é porque você encheu uma garrafa de um litro que, o valor dela vai ser o mesmo de você encher uma garrafa de 2 litros. É, parece fácil fazer o que The God of High School faz, mas ele é melhor em fazer isso? Ele foi melhor do que Boku no Hero? Ele foi melhor do que Kimetsu? Ele foi melhor do que... O que mais?
Fire Force! Eu quero cutucar esse abacaxi. Porque ver os dois na mesma temporada e ver como um acerta tão bem e o outro cai nos mesmos erros é doido pra mim. Então eu vou cutucar.
você tá vendo Fire Force até hoje. Eu já vi.
Obviamente. Eu só tô vendo por Aimer. Ou seja, já posso dropar, porque vai mudar de cantor.
Ah, tá. Faz sentido. Mas, se você pegar todo esse paralelismo e ver que Go, ele é o melhor a oferecer da forma mais honesta isso, cara, eu consigo, tipo, dar uma nota muito um pouco maior a isso, sabe? E todos os defeitos, eles são consequências de falta de tempo, falta de escopo e falta de visão desses erros, assim, de se preocupar com isso. Ah, personagem raso, personagem estereótipo. Caralho, mano, se não fosse, você não ia conseguir. Você ia ter que ser um gênio, você teria que ser um Shinichi Omata pra conseguir fazer o negócio funcionar. Nem ele, porque ele é diretor, mas você tinha que ser, sei lá,
o Takashi Oda. O autor teria que escrever tão bem quanto o autor de Eregairu, pra gente entender.
Tinha que ser o Ataru Watari, né? Tinha que ser esse cara pra escrever âmbito de personagem de uma forma tão perfeita quanto ele escreve em um anime de porrada. Não combina. Seria incrível, mas não combina.
Não, e outra coisa, mesmo o próprio genérico, eu digo e repito, o momento do Han e do Mori no episódio 5 é um momento genérico tão bem montado, tão funcional, e, cara, é feito da maneira correta. A ponto de, em questão de, principalmente questão de dinâmica, a ponto de que você não vê isso em outros animes, e você vê, aliás, que muitos animes não funcionam justamente por não ter a mesma montagem ou a mesma dinâmica.
Pois é, ele ensinou pra gente o que é fazer o Battle Shonen. É isso que o Igor fez. Ele falou, então, gente, vamos pegar toda essa história aqui, toda a bagagem de fazer um Battle Shonen sem ser Battle Shonen e ser o melhor exemplo de Battle Shonen, nos pontos fortes de um Battle Shonen. É incrível.
Só espero que ninguém siga essa cartola aí.
Temos Jujutsu, Kaisen, vindo. Eu tô com medo.
Tô ouvindo um amém?
Eu tô com medo.
Ah, estou ouvindo um aleluia, senhores. Meu amigo, tu não sabe o quanto que eu tô querendo assistir, mano, esse anime, mano. Eu não quero nem saber se ele é bom, tá ligado?
Cara, tem Hiroshi Seco.
Formato certo, mano, tá louco?
Tem Hiroshi Seco fazendo roteiro. Mano, eu tô com muito medo de Jutsu. Eu tô com muito medo.
Eu só quero te... Só pra você ter uma ideia. Nós temos justamente esse diretor que soube fazer toda a dinâmica pra fazer um negócio de porada. E você tem um roteirista muito metódico. Te dou 3 chances pra saber o que vai acontecer. Não, é sério.
Ele quer que tá de vinho.
Tá.
Caindo pra off, igual eu tô feliz.
Então, Sen-Hu, o nome do diretor.
É Sun-Hu.
Sun-Hu Park. Cara, de novo, eu sou péssimo em pronúncias. É complicado.
A gente não sabe fazer falar brasileiro, quem dirá coreano.
Eu não sei brasileirês, eu nem. Vendo dele e Hiroshi Seko, ou eles vão pegar a obra original e falar, então, isso daqui é bom, esses daqui são os 3 pilares mais fortes dessa obra, e esquece todo o resto, e vamos destruir em cima disso, e fazer um dos, tipo, então, você viu que Go era bom? Então, esquece Go, porque agora vem Jujutsu Kaisen, e esse é o suprassumo do Battle Shonen. Tipo, pegando 2-3 pilares de mais ascensão dentro de Jujutsu que tenha de bom no material original. Esse é o meu ponto de ideal. O ponto médio é, a gente vai tentar fazer isso, só que a obra original ela não se sustenta nesses pontos, então a gente vai meio que maquiar as situações pra tentar enaltecer esses pontos principais e fazer isso funcionar da forma mais assertiva possível. Não que será a melhor, mas a que mais vai tentar acertar. Porque a gente vai estar com um legado de um material que não é tão bom ou que tem algumas falhas que vão ser difíceis de contornar esses defeitos, e esses defeitos serão visíveis. E o terceiro caso é, foda-se, a gente vai fazer qualquer coisa em Jujutsu, a gente vai fazer a melhor copia e cola em Jujutsu e não cai no nosso colo o mérito de ser ruim ou bom, porque a obra é desse jeito e a gente não vai mudar. A gente vai literalmente fazer copia e cola, e o que sair, saiu, porque daí é da obra original.
Pega o seu segundo ponto, só que acrescente, a gente não clica. O roteirista e o diretor são ótimos, porém, quando você vê o produto final, dá pra ver que eles não se clicam.
Sério?
Eu acho melhor fechar primeiro o chapa, daí comentar mais sobre.
Não, tudo
mas
bem.
Mas aí eu vou dar uma explicada melhor.
Não, a gente acabou indo pra uma pauta mais fria aqui, nesse momento, mas de qualquer forma já era uma conversa que tava meio que costurando a isso. Então só pra fechar da forma correta, obviamente, Thiago, por favor, só nota, cara.
Caralho, mano. Aí agora você... Mano, não tem pra que falar a minha nota, meu. Você já sabe a minha nota.
Eu não sei sua nota, de verdade, eu não sei.
Mano, mais de 4 não vai, tá ligado? Mais de 4 4 não sai, tá ligado? Tipo, eu não consigo. Não dá, tá ligado? É simples assim, mano. Não dá. Tipo, é tanta coisa que eu vejo, é tanta coisa que eu olho assim e falo. Você fala, ah, beleza, não é o objetivo da obra. Eu falo assim, caralho, mano, não é o objetivo da obra, mas é o objetivo do gênero, tá ligado? Não, mas ele tá querendo inovar. Eu, caralho, então quer dizer que o Dr. Stone tava querendo inovar na ciência também, porra? Eu fico olhando assim, eu olho assim, eu falo, mano, não dá, tá ligado? Tipo, simplesmente não dá, mano. Simplesmente não dá. Eu como é que eu posso dizer assim? Eu admiro muito o trabalho que eles tiveram ali na direção que eles fizeram, entendeu? E tudo. No trabalho que eles tiveram de comprimir cento e lá vai capítulos em 3 episódios, mas eu não tanco, tá ligado? Tipo, eu não tanco, eu não consigo, tá ligado? Uhum. Eu simplesmente não consigo pegar, olhar isso e falar, cara, se é um negócio bom isso aqui, eu vou recomendar pra quem tá querendo entrar num gênero Battlefield. Eu falo, não, mano, não vou. Eu recomendo Fairy Tail, mano. Vai, traz Fairy Tail aí que eu recomendo, mano. Pô, mas isso aí não dá, tá ligado?
Eu
isso
concordo.
Aí simplesmente não vai, mano.
Eu concordo com você numa coisa. Eu não recomendaria Go pra quem quer um Battle Shonen. Porque se eu entregar Go pra quem quer tá querendo um Battle Shonen e depois vai ter que ver Fairy Tail, a pessoa se mata.
Não é só Fairy Tail. Eu quero que vou querer ver qualquer outro Battle Shonen, mano. O cara vai se matar, tá ligado? Não vai fazer. Ou pior, ele vai atrás de mim e matar, tá ligado? Justo. Tá entendendo? Aí no final do dia, a conta não bate, tá ligado? Simples assim pra mim, a conta não bate, tá entendendo?
Então, na verdade, a pessoa tem que começar assistindo Plunderer se ela quer um Battle Shonen, porque daí de pior não fica.
Não, mas aí... Tá, né? Não. Vale nada, tá ligado? Que eu falo um negócio mó sério, o outro já chega os caras olhando tudo, tá ligado?
Não, mas pior fica. Você quer ver as novas obras da Jump atualmente? Então nesse nível pra baixo, querido.
Caraca, não fala isso não, mano.
Tão ruim, tá tudo porcaria.
Ai, Jesus.
Tudo ruim, impressionante.
Não, relaxa, vai ter o próximo Dr. Pedra que vai vir, o pessoal vai amar, e aí vai ter a temporada, depois nunca mais ninguém vai lembrar disso. Acontece.
O que, Dr. Stone? É. Eu acredito muito mais que ninguém vai lembrar de God of High School do que de Dr. Stone, pai.
Sabe o pior? Eu concordo com o Thiago.
Eu acho muito...
Igual já tá manchado por esse negócio de todo mundo tá reclamando. Não, tá diferente do manhwa, tá ruim. E tanto que ele tá muito menos falado que, por exemplo, o próprio Tower of God.
Uhum. Não, é porque aquele negócio, ô Rafa, tu pode errar numa coisa, mas tu errar em 8 é complicado, tá ligado? Que, tipo, não é nem que ele erra, é mais errar no conceito em si, tá ligado? Pensa comigo, tu pode pegar e fazer uma coisa diferente do manhwa? Tu pode. Tu pode pegar e decidir não fazer diálogo, não fazer roteiro e fazer só luta? Tu pode, tá ligado? Tu pode pegar e juntar tudo isso num lugar só? Não, tu não pode, tá ligado? É, tu não pode pegar e quebrar a ordem dos fatores, entendeu? E esperar que não mude o negócio. Tu não pode pegar e entregar um negócio de qualquer jeito ali, só dando as lutinhas ali, tá ligado? Que, mano, o pessoal vai tiltar, tá ligado? Assim como eu tiltei, entendeu? Uma única coisa que vocês estavam falando da parada do Mauá lá, eu não falaria, mas eu vou falar agora, só no final aqui, só no finalzinho assim, só porque tá num momento assim de redenção, por assim dizer. Uhum. Teve duas coisas que me falaram, entendeu? Que mudou. Eu não queria falar porque não vem de mim, entendeu? Então, tipo, eu não coloco a mão no fogo pelos outros, tá ligado? Eu coloco por mim. Uhum. Poucas pessoas eu colocaria a mão no fogo, tá ligado? Entendeu? Justo. Entendeu? Então, tipo, duas coisas que me falaram que mudou, entendeu? Mudou o resultado da a luta da raposa contra o Monkey King, tá ligado? Parece que ali quem ia ganhar destaque e ia ser explicado por que que a Mira conseguiu summonar o Lubu dela, tá ligado? Que não sei se alguém notou, mas nesse episódio aí ela summonou simplesmente do vento, saiu um cavaleiro com uma lança, tá ligado? Uhum. Então, ali ia explicar o porquê e o como, tá ligado? Que ela ia conseguir ver que tem uma afinidade maior com o Chikuriki dela, tá ligado? E o segundo, se eu não me engano, foi alguma coisa do Rei do Macaco, mano. Pera aí, deixa eu lembrar, foi desse episódio. Pera aí. Ah, tá. É o negócio da chave. Tipo, a chave não é uma chave física. A chave é o usuário da raposa, entendeu? A única pessoa que pode matar um deus é o usuário da raposa, não quem tem aquela chave, tá ligado? É a única pessoa que quebra o tabu, entendeu? E é uma coisa que não fica muito bem entendida no anime. No anime, pelo menos, do ponto que eu consegui ver ali, tanto é que se não me falassem isso, eu também nem ia saber, tá ligado? É que quem obtém aquela chave tem o poder de matar um deus, coisa que não é, tá ligado? É o usuário da raposa que tem esse poder, entendeu? Então, tipo, foram duas coisas que alteraram o full, entendeu?
Tá, eu consigo argumentar sobre essas duas. Facilmente, inclusive. A primeira até mais fácil, inclusive. Por que que não teve a mira? Porque não teve tempo e não seria necessário, na altura do campeonato, explicar isso. Porque já não foi explicado nada. Por que que vai explicar só da mira?
Verdade, já não explicaram nada mesmo. É verdade, você deu um ponto. Já não explicaram porra nenhuma.
Já não explicaram de ninguém agora, por que que vai explicar dela. Não seria coerente com o andamento da obra. E o fato dela não ganhar, ou melhor dizendo, do Mori perder, pra ela ganhar, pra ter mais uma luta, ia comer tempo. E eu falei, inclusive, isso no episódio, desse episódio em específico, eu já tinha explicado isso. Falei, gente, por que que mudaram? Por quê? E aí volta aquele ponto que eu tinha falado. Eu consigo entender as mudanças e os defeitos, e os erros, ou as coisas estranhas que o pessoal tá achando aqui. Primeiro, fazer a luta ser 2-1 e não 2-0, só acrescenta uma luta que não teria necessidade de mostrar ela. Porque se a luta é a para explicar o chashiriki dela, chashiriki, ai meu Deus, é um nome difícil. O lanceiro dela não é coerente dentro da proposta de Go, que não é explicar as coisas, é mostrar que existe, é mostrar que aquilo está ali. Não por quê, não pra quê, não como funciona, é mostrar que está. Então já mostrou ela usando a lança, já mostrou que ela já ativou o chashiriki dela, então pronto. Então disso pra invocar, não é muito diferente de você pegar, por exemplo, o pessoal, os comissários, que invocam normalmente. Então a gente sabe que é uma evolução natural da história. Você apresentar o poder de emprestar o Deus e depois de invocar ele. Ou seja lá o que for, é isso. Segundo ponto, a chave. Nenhum momento nem explicaram pra que serve a chave. Ninguém sabe pra que serve a chave dentro do anime. Não,
mas é que tá. No anime explicaram, pô, no finalzinho ali. Falaram que a chave é o que dá o poder de quebrar um tabu, que seria matar um Deus, entendeu?
Ah, tá. Tá, mas também não se matou Deus nenhum com a chave.
Ah, tá, eu não falo nada, tá, vou deixar quieto, não dá pra falar com o Renan, não.
Matou
acabou,
Deus?
Acabou, mano. Como assim? Os caras pegaram, passaram um tempo pra explicar isso no anime, que explicaram do jeito errado, por assim dizer ainda. Aí tu pega e me fala, ai, como ninguém morreu, tá tudo certo então, né, mano?
Não. A minha pergunta é, mataram um Deus com a chave?
Não mataram, mas foi isso que explicaram, mano.
Não, mas aí que tá. Se explicaram dessa forma e não aconteceu isso, eu não tenho resposta. Respaldo.
Ah, tá. Então tá bom, então.
É isso que eu quero dizer, porque, tipo...
Mas é isso mesmo!
Então tá bom, mano.
Não, eu não tô passando pano. De fato, eu não sei como funciona, porque o anime não mostrou. O fato...
Então tá bom, mano. Não tem o que falar, meu. Se pra tu tá tudo certo, mano, então tá bom. Oxe.
Mentira, porque a gente entra naquele mérito. Thiago, se eu chegar pra você e falar... Eu matei metade do mundo? Qual a sua prova contra mim que eu tô mentindo?
É só se metade do mundo ainda estiver vivo, né, mano?
É, mas então, como é que você vai saber?
Então. Não tô nem dando a questão da explicação de quem tá fazendo a explicação tá mentindo, porque daqui não é Orogairu.
Obviamente, mas eu digo no mérito de que palavras são só uma forma de dar informação, mas enquanto você não vê como isso é realmente aplicado, não quer dizer nada.
Quer dizer pouco. Porque, por exemplo, se eles trocaram essa explicação que no Mauá é uma coisa, aqui eles falaram que é outra, e a funcionalidade dela, em linhas de fato, não foi dessa forma, eu dou o benefício de sim, podem ter errado. De fato, eles podem ter errado. Eles podem ter errado na linha de diálogo, na explicação dela, mas na utilização não dá pra ver se errou, porque não foi mostrado. Então, se na próxima temporada explicarem de uma outra forma, ou contradizerem o que eles tinham explicado a primeira vez, a gente coloca como um erro, de fato. Mas isso não compromete o andamento da história por isso.
Uhum. Outra coisa, isso não compromete o que foi visto até agora, sabe? Porque, beleza, como você falou, se mostrar no que isso é outra coisa futuramente, ok, isso é um erro desse momento da temporada. Mas enquanto não houver uma explicação desse momento, não tem como dizer que é um erro, porque isso não existe. Não existe provas ou a própria prática da situação acontecendo. Então é só um momento.
Não é certo que nem uma outra deusa aí que invoca meteoro no espaço pra matar Beholder. É diferente. Entendeu? É diferente.
Pois é, né?
Então, quando isso acontece em Go, não é que eu tô passando pano, nossa, o Thunder é tão chato e aqui ele tá passando pano demais. Não é. Tipo, eu tô basicamente fazendo o que o anime me ensinou a fazer dele. Tipo, aquilo tem uma explicação? Até tem. Eu vi aquilo entrando em ação, sendo ativo na história? não. Então eu não posso saber se aquilo funciona ou não, sabe? É simples. Uhum. É simples. Pô, ah, é... E de repente o Han soltou um poder de água e esse poder de água não molhou ninguém. Aí uma cena mostra ele molhando, outra cena não mostra molhando. Aí você fala, peraí, agora eu não entendi. Que uma hora molha, outra não molha. É esse ponto de percepção que eu tenho que me fez perceber. É esse nível de respostas que eu espero em Go pra fazer isso. Não é... Nesse âmbito, ele não errou. Ou se errou, eu não percebi. Ou foi em, como o Rafa falou, foi em pequenos momentos de do próprio storyboard, sabe? Então não foi nem ele fazendo em primeiro plano, pá, e toma na tua cara, olha o poder funcionando de uma forma diferente que você nunca viu até então. Ou contradizendo a forma que ele já tinha sido apresentado. Então assim, eu entendo, de novo, acho que eu tentei com todo minha paciência e toda a minha percepção entender o que é The God of High School. Eu espero que de alguma forma a minha forma de raciocínio, a minha forma de análise seja crível ou tenha respaldo para as pessoas, mas eu vi dessa forma. Eu de fato vi dessa forma porque foi o diretor que me fez ver assim. Então, eu tô comprando a ideia do diretor, sendo que inclusive ele é um puta de um diretor. Fez um puta de um trabalho, toda a equipe. Então, se o cara sabe o que tá fazendo e ele me mostrou que ele quer fazer dessa forma e ele fez bem feito assim, pra mim tá ótimo.
Ele é um puta de um diretor e de um storyboarder, né?
Uhum.
Cara, o trabalho desse maluco é absurdo. É engraçado até o próprio staff do mapa falando, não, esse cara é louco mesmo.
Pois é. É isso. So